Revista do Meio-Dia.
Uma boa tarde a você. Segunda-feira, 18 de abril de 2022. Esta é a edição de número 587 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Segunda-feira é ensolarada em Londrina. As temperaturas oscilam entre a mínima de 12 e a máxima de 24 graus, de acordo com o CIMEPAR. Na produção e apresentação, Valéria Gianni, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Colaboração das estagiárias Cauana Cardoso e Letícia Câmara. Nas mídias sociais, Leiliane Pesquieira. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Vamos aos destaques de hoje. Primeira convocação do vestibular da UEL sai nesta terça-feira. Obra aborda planejamento urbano e conflitos sociais nas décadas de 50 e 60 em Londrina, época de ouro do café. O novo modelo de concessão das rodovias do Paraná está nos comentários de Marcos Rambalducci na coluna Economia para Todos. Com base na menor tarifa de pedágio, as empresas deverão garantir dinheiro para a execução de obras previstas. Carboidratos, proteínas e vegetais. Na coluna Conversa de Cozinha, confira o primeiro episódio da série Grupos Alimentares. Prepare-se para prestar atenção se você anda se alimentando de forma a proporcionar o equilíbrio interno de seu organismo. Relento, primeiro álbum solo do violonista e compositor Gustavo Gorla, terá show em Londrina. Gorla, hoje ao vivo na revista.
A UEL e você.
Toda segunda-feira, a Revista do Meio-Dia destaca obras publicadas pela Eduel, editora da Universidade Estadual de Londrina. E ao final das entrevistas com os autores, presenteamos você, ouvinte, com e-books cedidos pela Eduel. Excluídos do Café, Planejamento Urbano e Conflitos Sociais em Londrina nas décadas de 1950 e 1960 é a obra em destaque hoje. O autor, Éder Cristiano de Souza, nos apresenta o livro. Primeiramente, Éder comenta sua trajetória acadêmica.
Olá, os ouvintes. Meu nome é Éder Cristiano de Souza. Eu sou professora da Universidade Federal da Integração Latino-Americana em Foz do Iguaçu. Passei pela UEL, fui graduando, me formei em História entre 2002 e 2005. Depois fiz um mestrado na UEM, mas a pesquisa do mestrado era sobre História de Londrina, inclusive tem a ver com esse livro. Depois fiz o doutorado na Universidade Federal do Paraná até 2014, quando eu passei no concurso público e vim dar aulas aqui em Foz do Iguaçu. Eu também atuo como professor na UEL, só que como professor do mestrado. Então, por essa proximidade, por esse vínculo, eu fiz contatos aí na... Mantive, né, contatos desde a época da graduação e pude aí me ingressar como professor permanente visitante no mestrado em História da UEL. A obra se chama Excluídos do Café, Planejamento Urbano e Conflitos Sociais nas décadas de 1950 e 1960. Eu considero que é uma contribuição para entender um pouco mais sobre a história de Londrina. Ela se chama Excluídos do Café porque, de alguma forma, eu abordo sujeitos, abordo indivíduos e histórias de pessoas que não são comumente mencionadas aí na história de Londrina, em razão de haver uma certa memória oficial aí em torno da Era de Ouro do Café e da Era dos Pioneiros, da desbravamento da cidade. Então, existe toda uma memória sobre a formação de Londrina, a presença dos ingleses e depois o pioneirismo, a cafeicultura. E essa história ela é um pouco elitizada, então por isso eu escolhi o título Excluídos do Café para falar de uma história vista de baixo. Esse é um termo muito comum na universidade, a história vista de baixo é quando a gente trabalha com outros sujeitos que não aqueles que estão na liderança, nos cargos de poder ou na alta classe. Então, essa seria a obra, né? Ela trata de um resgate dessa história com foco no planejamento urbano. Então, eu estudo leis e debates sobre o planejamento da cidade e também depois acompanho a trajetória aí de grupos sociais e a formação dos espaços periféricos da cidade. Eu vou tentando mostrar como havia todo um debate sobre o planejamento da cidade como uma cidade modelo, como uma cidade progressista, uma cidade avançada, moderna, e depois como esse debate vai se esfriando, né? Vai se tornando menos relevante principalmente nas políticas públicas, que começam a se ocupar mais de questões como déficit habitacional, como a pobreza, como várias questões mais cotidianas, né? Mais, vamos dizer, pragmáticas e menos idealizadas.
Éder Cristiano de Souza.
O livro ele pode ter dois públicos-alvo. De um lado, ele pode servir para pesquisadores em história que podem usar meu trabalho como um indicador aí de caminhos, né, de possibilidades de temas que podem ser aprofundados na pesquisa histórica. Por outro lado, esse livro ele resultou do mestrado que eu defendi em 2008. Então eu demorei muitos anos para retomar esse trabalho e transformá-lo num livro, porque eu queria reescrever o texto de uma forma mais acessível, para que o trabalho não ficasse com cara de um trabalho puramente acadêmico. Eu entendo que um público mais amplo, além dos pesquisadores, pode adquirir esse livro e utilizá-lo para conhecer um pouco mais da história de Londrina. Então é um livro que, apesar de trabalhar com temas que interessam mais aos historiadores, num plano geral, muito do que tem no livro vai agradar um público mais amplo, interessado em história e principalmente na história da cidade. Fica um convite aí para o cidadão londrinense e demais cidadãos aí interessados nessa história do norte do Paraná a conhecer a obra. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a divulgação do trabalho, contato aí da Rádio UEL e agradecer pela atenção.
Éder Cristiano de Souza, autor do livro Excluídos do Café, Planejamento Urbano e Conflitos Sociais em Londrina nas décadas de 1950 e 1960. A entrevista foi feita pela estagiária Letícia Câmara. A versão digital custa R$ 33 e nós temos e-books para você que ligar agora para o 3348-5025. 3348-5025. Você liga, deixa seu nome, que passaremos as coordenadas para você acessar o livro. Eliette Vanzo para a Revista do Meio-Dia.
Vestibular da UEL.
O UEL divulga nesta terça-feira a primeira convocação do vestibular 2022. O resultado será publicado amanhã, dia 19, ao meio-dia, no site da COPES. Os convocados devem fazer a pré-matrícula entre os dias 19 e 26 de abril, no portal do estudante. Será necessário fazer a postagem de documentos acadêmicos e pessoais junto à pró-reitoria de graduação até o dia 27 de abril, conforme previsto no manual do candidato. Os estudantes poderão conferir as notas por meio do boletim de desempenho do candidato, que também será divulgado amanhã no site da COPES. Os convocados iniciam as aulas a partir de 1º de agosto, quando começa o ano letivo de 2022 da UEL. Já os candidatos não aprovados deverão manifestar interesse pela vaga no período de 19 a 26 de abril no site da COPES. O objetivo é garantir o nome nas demais chamadas do vestibular, conforme prevê o edital. A UEL publica no dia 28 de abril, às 2 horas da tarde, a relação dos candidatos que declararam interesse na lista de espera, e no dia 5 de maio, a partir do meio-dia, a segunda convocação dos aprovados.
Vestibular da UEL.
O Hospital Universitário da UEL faz eleição direta e online para a escolha da nova diretoria no dia 19 de maio, via sistema Saeli. O ato executivo, oficializado no último dia 8 de abril, estabelece o regimento eleitoral para consulta à comunidade interna do hospital, visando a escolha dos diretores, superintendente, clínico, de enfermagem e administrativo. O primeiro turno acontece no dia 19 de maio e, caso haja o segundo turno, em 30 de maio. A chapa eleita deverá tomar posse em 11 de junho deste ano. As chapas interessadas em disputar a eleição devem fazer o registro das candidaturas por meio de petição à Comissão Eleitoral, nos dias 28 e 29 deste mês. Na inscrição, cada candidato deverá comprovar os pré-requisitos para o cargo pretendido. Participam da votação os servidores técnico-administrativos, em atividade ou em licença com vencimento no HU e no Ambulatório de Especialidades, professores do Centro de Ciências da Saúde, além de estudantes dos cursos de graduação e de pós-graduação do CCS, regularmente matriculados. Prêmio CAPES de Tese 2022 recebe inscrição até o dia 22 de abril. A 17ª edição da premiação reconhece as melhores teses de doutorado defendidas no Brasil em 2021. Esse ano, serão entregues prêmios adicionais pela Fundação Carlos Chagas e Dimension Science, parceiras do evento. Na primeira etapa, serão selecionados 49 trabalhos, uma por área do conhecimento reconhecida pela CAPES. Dessas, três receberão o Grande Prêmio CAPES de Tese relacionado a cada grande área. Os autores das teses selecionadas receberão bolsa de até um ano para estágio pós-doutoral em instituição nacional, certificado e medalha. O orientador da pesquisa ganhará um prêmio no valor de até R$3.000, além de certificado. O Grande Prêmio corresponde a uma bolsa para estágio pós-doutoral em uma instituição internacional por até 12 meses, além de certificado e troféu. Já o orientador receberá a premiação de R$9.000 para participar de congresso internacional. A Fundação Carlos Chagas oferece R$15.000 aos autores das teses vencedoras nas áreas de educação e ensino, além de quatro menções honrosas no valor de R$5.000. Já a Dimension Science oferecerá R$2.000 a uma autora na área de biotecnologia, cujo trabalho tenha relação com inovação e empreendedorismo. Com informações da agência UEL, Cauana Cardoso para a revista do Meio Dia.
A UEL e você. Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. Com o fim dos contratos de concessão das rodovias no Paraná, em novembro do ano passado, estamos sem a cobrança de pedágio, aguardando um novo processo de licitação federal, cujo edital deverá ser publicado nesse segundo semestre de 2022. Um estudo realizado pelo Instituto de Tecnologia de Transporte e Inovação da Universidade Federal do Paraná, a pedido de parlamentares da nossa Câmara Estadual, apontou fragilidades no modelo de concessão proposto pelo governo federal. Dentre os pontos de polêmica está a estratégia para impedir que investimentos deixem de ser realizados por falta de capacidade financeira por parte da empresa ganhadora. Na coluna de hoje, procuro jogar um pouco de luz sobre essa temática. E claro, precisamos de boas rodovias, disso não se discute. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, 62% das cargas brasileiras circulam por rodovias. Mas a falta de investimentos resultou que somente 41% delas podem ser classificadas em estado geral ótimo ou bom. E faz pouco sentido, na minha opinião, ter o Estado como gestor de rodovias, seja pela necessidade dele se fazer presente em assuntos próprios de governo, seja pelas peculiaridades da gestão pública, que tornam processos lentos e com baixa eficiência, para não apontar aí outros problemas relativos à administração pública. E lembro a vocês, os custos de ter rodovias boas, bem como de qualquer outro benefício público, sempre será pago por nós cidadãos, ou por meio de impostos ou por outras formas de cobrança. O cinto saia do couro, já diz o adágio popular. E é essa a razão da minha defesa pelo modelo de concessão privada. E o que é essa concessão? A concessão de rodovias consiste em um contrato firmado entre o governo e uma empresa privada, permitindo que ela explore um determinado trecho de uma rodovia, ou toda a extensão dessa rodovia, mas a rodovia em si continua sendo de propriedade do Estado. E em troca do direito de explorar o trecho de concessão, o contrato prevê a obrigação de realizar investimentos nessa rodovia. Ocorre que, como ganha a licitação aquela empresa que ofereceu o menor valor de pedágio, ela acaba comprometendo a sua capacidade financeira de realizar esses investimentos. E para que, no afã de ganhar concorrência, a empresa não proponha um valor de pedágio irreal, foi inserido no edital um chamado valor de outorga ou seguro usuário. A outorga, então, é um valor financeiro que deve ser depositado pela empresa ganhadora e que está associado ao valor do pedágio proposto. Quanto menor o valor de pedágio, maior será o valor da outorga. Esse valor de outorga é que garantirá os recursos para fazer frente aos investimentos estabelecidos no contrato. Dessa forma, se o valor do pedágio proposto não viabilizar a arrecadação necessária para a empresa realizar o estabelecido no contrato, esse valor de outorga será a garantia de que haverá dinheiro para a sua realização. E o ponto de fragilidade apontado pelo ITTI é que tal cobrança inibirá os descontos na tarifa do pedágio. Ou seja, as empresas não reduziriam as tarifas porque teriam que depositar mais dinheiro pela outorga. Ora, mas é justamente esse o propósito dessa estratégia: evitar que ganhe a concessão aquela empresa que propôs valores muito baixos que inviabilizem os investimentos necessários na rodovia. Caso tal situação venha a se configurar, já está prevista a vacina, que é a obrigação de aportar antecipadamente o capital necessário para esses investimentos. Então, a discussão é legítima se a intenção é saber se a relação entre redução tarifária e elevação no valor de outorga são proporcionais. Na proposta atual, para cada 1% de desconto na tarifa, haverá incremento de 15 milhões de aporte nessa outorga. Esse valor aumenta se o desconto superar os 10%. Então, se queremos investimento privado para melhoria das nossas rodovias, essa pode ser uma ótima estratégia. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá! Se acomoda e vamos seguir a nossa conversa de cozinha num dia onde muita gente pode estar pensando em estratégias mirabolantes para compensar os exageros cometidos nesse feriado tão farto que é a Páscoa. Por isso, nosso assunto hoje é equilíbrio. O corpo humano tem mecanismos sofisticadíssimos para manter o equilíbrio interno. A temperatura, o pH, a quantidade de água e nutrientes na circulação. Isso chama homeostase. Se você oferecer para esse lindo corpo que te carrega todas as substâncias que ele precisa, pode deixar que os rins, fígado e pulmões vão ajeitar tudo para que o coração distribua esse sangue bom por ele todinho. Portanto, antes de pensar em tirar qualquer coisa da sua alimentação ou de tomar algum suplemento milagroso, pense no que pode estar faltando. Um jeito fácil de verificar esse equilíbrio é pensar em grupos alimentares: carboidratos, proteínas e vegetais. Apesar dos nomes de nutrientes, eu estou falando de comida. Eu acredito e defendo que comemos comida e não nutrientes. Mas não dá para negar que é assim que as pessoas conhecem os alimentos. A maioria entende fácil que o ovo é proteína, que o pão é carboidrato. Poucos pensam como um alimento do grupo dos construtores, dos energéticos. Então, vamos usar esses nomes conhecidos mesmo para não complicar. Como anda a sua ingestão de carboidratos? Saiba que ele é importante, é energia pura e, como energia, deve ser distribuído ao longo do dia, de acordo com seu gasto. E como anda a sua ingestão de proteínas? Elas são super importantes sempre, mas principalmente em fases de crescimento e convalescença, porque as proteínas são as pecinhas de que somos feitos. E os vegetais? Como anda a gaveta debaixo da sua geladeira? Os vegetais, e quando eu uso esse termo, eu estou falando de frutas, verduras e legumes, são essenciais para boa saúde e longevidade, porque oferecem uma variedade enorme de minerais, vitaminas e outros fitoelementos que funcionam, podemos comparar, como os diversos óleos e aditivos num motor. Dá até para trabalhar sem, mas vai queimar bem mais rápido. Sem contar que as frutas, verduras e legumes são ricos em fibras, que não nos alimentam diretamente, mas são a alegria das bactérias do bem que moram no nosso intestino e funcionam como porteiras da nossa circulação, cuidando muito do que entra lá dentro do nosso corpo lindo que nos carrega pela vida. Nas próximas semanas, vamos falar um pouquinho de cada um desses grupos, mas hoje eu quero te convidar para dar um sobrevoo na sua alimentação e olhar lá de cima, só observar como anda o equilíbrio alimentar, sem pensar ou se culpar por aquilo que está sobrando, mas sim verificar o que está faltando. Então, amiguinhos, o meu recado hoje é: muitas vezes o problema não é o que você come, mas sim aquilo que você não come. A receita de hoje é de um molho de salada muito amado, porque várias vezes nessa autoavaliação as pessoas percebem que a ingestão de saladas está bem fraquinha. Salada gostosa com um molho de mostarda e mel é muito mais fácil de comer, né? Amasse um pedacinho de alho com meia colher de chá de sal até virar uma pastinha. Coloque essa pastinha em uma tigela e junte 2 colheres de sopa de mostarda e a mesma quantidade de mel. Se você não quiser usar mel, pode trocar por melado ou geleia. Misture bem e, sempre mexendo, acrescente 60 ml de azeite de oliva. Agora junte 2 ou mais colheres de sopa de suco de limão, dependendo do quão azedinha quer a sua salada. Esse molho pode ficar na geladeira em um vidro fechado por até 10 dias. Aproveite! Espero você na próxima segunda-feira para mais conversa de cozinha, de saúde e de amor por esse corpo lindo que nos carrega. Tchau!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @valeriamortara. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Ao vivo hoje aqui na Revista do Meio-Dia. Relento é o nome do primeiro álbum solo do violonista, compositor e intérprete Gustavo Galo. Gustavo Gorla, você tem um xará, Gustavo Galo, é de São Paulo, músico da trupe Chá de Boldo, toca violão e compõe. Quem está ao vivo com a gente hoje é o Gustavo Gorla. O álbum está disponível nas plataformas digitais, terá show neste sábado no Sesc Cadeião, com o lançamento do disco físico. A obra é um registro da construção musical do Gustavo Gorla, que começou ao violão aos 6 anos de idade, se formou em música aqui pela UEL. O álbum teve direção musical de André Siqueira, Siqueira, músico e professor. Gorla dá aula de violão, musicalização, também teoria musical. Relento tem 9 temas. Mescla estilos da música brasileira, que vão de choros até marchinhas e valsas. Hoje, a gente vai passear por esse relento com a alegria da presença do próprio compositor e intérprete ao vivo com a gente. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, também por imagens no Facebook da UFM. Boa tarde, Gustavo. Seja bem-vindo e muito obrigada pela sua presença hoje aqui.
Boa tarde, Patrícia. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você, podendo expor um pouquinho desse trabalho, né, que é tão importante para mim, para minha trajetória musical.
Eu lembro da última vez que você veio ao vivo aqui, acompanhado do Arthur Guimarães e também do Arthur, que é filho da Silvia Borba, faz música aqui na UEL.
Se eu não me engano, a última vez... Não foi com o Luiz? A gente deu uma entrevista... Ah, não, esse foi outro programa.
Acho que na pandemia a gente gravou pelo WhatsApp, lembra? Quando vocês fizeram Nazaré na Terra do Café, a rádio tocou o disco inteiro aqui, você é integrante desse quarteto ancestral, que é o nome do projeto com o Osório Pérez, com o Guilherme Vilela, e aí vocês tocaram, antes da pandemia, ao vivo aqui, bem lindo, vocês iam fazer um recital na Associação Médica, um grupo de estudantes,
sim,
tocou lindamente aqui ao vivo. Ó, muito obrigada por você ter vindo, Gustavo, e a gente ia começar com música ao vivo, é uma tradição quando a gente convida os músicos, as musicistas, cantoras, cantores, começa com o som ao vivo, mas a gente vai valorizar hoje as gravações do estúdio, né? A gente vai mostrar trechos desse seu novo projeto, e eu queria que você contasse para os ouvintes por que a gente precisou fazer essa adaptação hoje.
Bom, então, né, eu gostaria muito de estar tocando aqui já ao vivo. A questão, né, quem é músico, quem é violonista vai entender. Fui trabalhar esse final de semana, estava tocando e a unha simplesmente lascou. E aí, como a técnica do instrumento ela é toda construída em cima da unha, a unha ela exerce um papel fundamental, né, na técnica, na extração do som do instrumento. Então, estou esperando ela dar uma crescida, já estou vendo o que eu vou fazer, mas para sábado está tudo certo. Por enquanto, a gente fica então com as gravações do álbum, que estão muito bonitas também.
Você sabe, você falando da unha, eu lembrei do Yuri Marchese, um violonista bem importante, né, que se formou em música pela UEL. Ele foi teu professor também, não foi, Gustavo?
Sim, quando eu comecei a me aprofundar nos meus estudos de violão, no violão clássico, né, o repertório erudito do violão, foi ele que a quem eu recorri, né, para ter aula, para aprender bastante. Então, e ele também, né? Todo cuidadoso com as unhas.
Cuidadoso. Trazia sempre uma lixa quando ia tocar ao vivo aqui na rádio,
sim,
Gustavo?
A gente traz mesmo. É assim mesmo. Tem que polir. Além de lixar, dar o formato, também tem o polimento da unha, que ele vai garantir um som mais macio, um som mais aveludado, né? E não tão ácido, assim, o som, ele, quando a gente deixa só lixado, a gente acaba tendo os transientes agudos, né, as frequências mais agudas do violão, e ele não traz um som tão encorpado quanto quando a gente pole tudo certinho, né, deixa polido e faz essa preparação.
Quer dizer que tem a técnica do instrumento também depende da unha, né, então quem vê vocês tocando, né, não imagino tanto que tem que ter cuidado.
Sim. Tem que ter bastante cuidado mesmo. Ainda mais quando acontecem umas situações dessas, né? Que a gente nunca espera.
E
mas...
nunca tinha acontecido? Você estuda violão desde os 6 anos de idade, você está com 24 anos. Foi a primeira vez, a primeira experiência?
Foi a primeira vez, né? Quando eu comecei a desenvolver a técnica do dedilhado, né? Que foi com o violão erudito, como eu comentei. Aí eu comecei a ter um cuidado ainda maior com a minha unha, né? Usar mais a unha para tocar. E desde então nunca tinha acontecido, né? Minha unha, ela... é saudável, ela é forte, nunca dá nenhum problema. Mas semana passada aconteceu e é isso aí, bola pra frente.
Tá cuidando da unha, tá deixando a unha descansar um pouco e crescer um pouquinho, né, Gustavo?
Exatamente.
Gustavo, vamos fazer um passeio por esse relento. Primeiro, por que chama Relento esse teu primeiro álbum solo?
Tá, certo. Então, Relento é o nome de uma das faixas, né? Se eu não me engano, a sexta faixa.
Sexta.
E Relento, né, traz essa ideia de serenidade, essa ideia de calma, né, de tranquilidade. Eu acho que, assim, as minhas músicas, elas, pelo comentário das pessoas mesmo, ela traz um pouco disso, ela traz um pouco desse sentimento, dessa paz, né, e... também procurando nomes, né? Porque a gente faz as músicas e depois, para tentar achar um nome que represente todas, né? A gente acabou achando esse nome do Relento e traduziu bem toda a sensação, toda a atmosfera do álbum.
Vamos dar um sobe som, Relento. Agora, acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, também por imagens no Facebook da UFM. Agora, 12:38, estamos tocando o tema Relento, uma das 9 faixas do primeiro álbum solo do violonista, compositor e intérprete Gustavo Gorla. O álbum já está disponível nas plataformas digitais. Terá show neste sábado no Sesc Cadeião com o lançamento do disco físico. O projeto teve o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, e o álbum Direção Musical de André Siqueira. Agora a gente vai passar por uma outra atmosfera do disco. Vamos tocar o tema 9, Ricardo, que é o último tema do disco Relento. Serelep, o último do disco de Gustavo Gorla, o álbum solo dele, Serelep, que vai ter lançamento do disco físico neste sábado. A gente passou de um clima para o outro, né? Comenta um pouquinho dessa mudança de ritmo, de... Como é que a gente define?
Bom, o álbum ele tem 9 composições e a ordem delas também foi pensada para trazer esse equilíbrio entre uma música um pouco mais lenta, um pouco mais suave, um clima mais etéreo e também atmosferas mais animadas, músicas mais agitadas, né? Em tonalidades hora maior, que tem uma atmosfera mais alegre, hora em tonalidades menores, que traz uma introspecção, traz uma certa melancolia, né? Essa última que vocês ouviram foi a Serelepe. Ela é um choro meio amachichado. Machixe é um estilo de choro, né? Um estilo musical que está dentro do gênero choro. E então ela traz essa coisa feliz, né? Essa sensação feliz e alegre, e Serelepe, né? Daí o nome.
Ô, Gustavo, e eles foram compostos, esses temas que você está pondo no mundo, de uma só vez ou eles vêm sendo construídos ao longo da sua trajetória? Porque vamos pensar, se a gente fizer a conta, lá se vai já uma caminhada de 18 anos no violão, né? Dos 6 aos 24.
Eu penso assim, são 18 anos na música, né? 18 anos conectado com a música, estudando música, seja no violão. Eu já transitei por outros instrumentos também, né? Então, seja no violão, seja na guitarra, seja na bateria. Eu sempre estive com contato com a música, né? Desde os meus 6. Fiz musicalização na escola Cantata, né? Da Kátia também, formada aqui pela UEL. Então, desde os meus 6 anos eu tenho esse contato com o violão, só que as músicas elas não foram compostas de uma hora para outra. Na verdade, eu tenho mais músicas, mas eu fiz uma seleção das músicas que eu venho compondo desde 2016, 2017, que foi também quando eu senti que tinha uma afinidade maior com o instrumento, né? O instrumento começou a falar mais comigo, né? E eu comecei a ouvir e tentar colocar isso para fora, né? Então foram músicas que desde que eu entrei aqui na faculdade venho me inspirando para compor, e na medida que elas foram saindo eu fui vendo a necessidade de eu registrar isso, né, num álbum, e consolidar isso nesse trabalho. Então não é do dia para noite, são vários anos, né, de composição, e também nem todas entraram, né? Então é esse mais ou menos o processo.
E o André, como diretor musical desse teu trabalho, André Siqueira, ele ajudou a fazer essa seleção das músicas que deveriam entrar?
A seleção eu mesmo fiz, né? O André, ele me ajudou muito no processo de maturação dessas peças, de ouvir, de dar dica, de sugerir algumas coisas, né? Também ajudou muito no processo de gravação. Na hora mesmo de gravar, ter um microfone, ter alguém responsável pela parte técnica do estúdio, que envolve, né, você precisa desprender uma energia para fazer aquilo. Então, realmente, dividir a atenção entre gravar, tocar e prestar atenção em tudo que precisa, né, eu não ia conseguir fazer isso sozinho. Então, o André foi fundamental para a gente poder realizar esse trabalho, né? E durante o processo de gravação também tiveram algumas sugestões, algumas mudanças, assim, de última hora. Tudo isso porque a gente necessita dessa figura do ouvinte externo. Quando eu componho, eu toco e, né, eu interpreto as minhas músicas, eu não tenho um parâmetro externo a mim. Então é muito importante ter a figura do diretor musical, e principalmente um diretor musical como o André Siqueira.
Ele te deu aula aqui na UEL também, Gustavo?
Sim, foi meu professor de violão durante 2 anos.
E é para ele o choro pro André?
Exatamente.
A faixa 4, vamos ouvir, Ricardo, o tema 4. Meio-dia e 47. Se você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo da rádio, também por imagens no Facebook da UFM, acabou de ouvir Choro pro André, um dos 9 temas do disco Relento, primeiro álbum solo do violonista, compositor e intérprete Gustavo Gorla. O álbum já está disponível nas plataformas digitais e vai ganhar o disco físico com o show neste sábado no Sesc Cadeon Show, que é no período da tarde, né, Gustavo? 5 horas começa o show?
5 horas da tarde.
Você vai ter vários convidados lá. Conta como é que vai ser essa dinâmica sábado para quem for até o Sesc Cadeon.
Bom, então além das minhas composições que eu vou estar apresentando...
Tu vai tocar
com
as
violão
9?
Solo, vou tocar as 9 em violão solo, né? Eu também vou ter a participação de algumas pessoas que são muito especiais para mim e que foram muito importantes na minha trajetória musical, pessoas que eu considero que marcaram um divisor de águas na minha trajetória musical, né? Dentre elas tem o João Nacal, com o projeto Sincopado, né? Eu e ele, a gente tem esse projeto onde eu toco violão e ele toca voz, em algumas músicas ele também toca percussão. E esse foi um projeto que surgiu em 2018, desculpa.
O Duo Sincopado.
E a gente inscreveu esse projeto no Banda Nova, então ele estreou também com um projeto do Promic, né, que é o Banda Nova, também muito importante.
Feito onde pela Funcarte, né?
Exatamente. E a gente apresentou lá no SESI AML. E toda a preparação, toda a entrega que esse trabalho exigiu foi o que transformou, assim, a minha maneira de pensar a música, a minha maneira de viver a música, né? E de entender que é isso que eu quero mesmo, que é uma coisa que eu sou apaixonado. E da mesma maneira, além do João Nacal, esse projeto Sincopado, também estou convidando o pessoal do Clube do Choro, né? O Osório, o Guilherme Vilela e o Nicolas Horn, né? Porque o Choro também foi um grande divisor de águas na minha trajetória, né?
Por quê?
Porque o Choro, ele reúne o que há de melhor na música brasileira e principalmente quando a gente fala de música instrumental, o Choro acaba sendo uma escola, né? É a partir da leitura dos acordes, de todas as inversões, de todos os elementos que compõem o Choro, que a gente tem a oportunidade de aprender como é que se faz a música brasileira, né? Ele reúne toda a linguagem, todas as características rítmicas, harmônicas e melódicas, né, que compõem esse cenário da música brasileira. Então, ele foi... Além disso tudo, né, o aprendizado desse estilo foi o que também acabou moldando a minha maneira de tocar, a minha maneira de pensar a música, né? Trazendo essa tradição da música brasileira para o meu toque.
E aí todos esses seus convidados vão tocar temas junto com você. Eles são convidados, vocês vão tocar outros temas que não do disco, porque os do disco você vai tocar os 9 temas solo, porque ele foi produzido assim, né, o disco, o Relento.
Isso, eu vou apresentar ele da maneira como ele foi gravado. Então vão ser 9 faixas de violão solo, com o Relento. São 9 faixas curtas, inclusive para todo mundo que quiser escutar o álbum. É um momento ali, meia horinha que você vai tirar para ter uma experiência diferente, né? Ter um pouco dessa sensação do Relento. E além das músicas de violão solo, também vou ter a participação com o duo, com o João Nacal, Sincopado, e também uma apresentação com o Clube do Choro, na qual o André vai ser convidado também para a gente fazer um momento bem legal juntos ali.
E eu fui assistir quinta-feira à noite a Orquestra Sinfônica da UEL, que teve o Vitor Gorni como maestro convidado. Tava lá o Osório Pérez, o negro, foi convidado para fazer um solo numa composição do Vitor. E o Vitor contou como maestro convidado no concerto. Você tava lá também, você foi assistir o concerto?
Fui assistir,
então
tava lá.
Então você me ajuda, Gustavo. O Vitor contou que ele compôs Terra Brasilis e mandou para a França, né? Um concurso na França, e devolveram um pedido para ele: acrescente um violão nessa peça. E ele fez, então, acrescentou um violão de 7 cordas, estava lá o Osório Pérez interpretando esse violão. Eu te perguntei, esse disco que você gravou com o violão de 6, você disse que está namorando um violão de 7, que história é essa?
Sim, eu gosto muito da sonoridade do violão de 7 cordas, né? Inclusive, como você comentou, né? O Vitor mandou a peça para um concurso, eles pediram um violão de 7 cordas, né?
Bem específico.
Bem específico.
Por quê?
Porque o violão de 7 cordas, ele carrega aquilo que a gente estava falando da identidade da música brasileira, do choro, do samba, né? A gente tem figuras muito importantes, né? Como o Dino Sete Cordas, e daí posteriormente também Rogério Caetano, Rafael Rabelo, Yamandu Costa, que eles usam esse instrumento, e essa sonoridade ela está incorporada no fazer musical, né? da nossa música. Então, eu acho que é até por isso que eles pediram um violão de sete cordas, né? Porque é muito emblemático, é um instrumento que ele evoca a tradição da música brasileira. E eu estou namorando um violão de sete cordas justamente para trazer isso para a minha sonoridade, né? Não necessariamente para solar com o violão de sete, mas para acompanhar em grupo de choro, em grupo de samba, eu acho que é um diferencial. Eu acho que é um instrumento muito especial.
Por falar em samba, quem está acompanhando a gente aqui pelo Facebook é a Juliana Barbosa. Juliana, formada aqui pela Universidade de Londrina, ela passou no concurso da Universidade Federal do Paraná, está dando aula na capital, inclusive ela vai ser jurada de escola de samba agora.
Ela
tem
genial.
Essa novidade, a Juliana está acompanhando, a Noeli Fátima Guarda também acompanhando sua entrevista, o Sidney Rodrigues e a Lúcia Guedes. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para o Gustavo Gorla, vocês podem mandar aqui para o Facebook da Rádio UEL FM. E o violão de sete, ele é mais grave, eu te perguntava sobre a sonoridade, ele é mais grave, ele carrega então um timbre mais grave, é isso, Gustavo?
Isso, o violão de sete cordas, a gente tem duas variedades desse instrumento. A gente tem o violão de sete cordas de nylon, que é o violão que o Rafael Rabelo e que o Yamandu Costa usam, e a gente tem o violão de sete cordas de aço, né? Ambos têm a sétima corda mais grave, não é para cima, né? É para baixo, então ele ganha um peso a mais. E o violão de sete cordas de aço, além do peso da sétima corda mais grave, ele também tem um peso do timbre, né? Porque a corda de aço, ela traz um timbre mais estalado, mais presente e mais firme, assim, de alguma maneira.
Vamos de mais música? Vamos tocar a primeira faixa do disco, Ricardo? É o Prelúdio. Prelúdio, primeiro tema do disco Relento, álbum solo do violonista, compositor e intérprete Gustavo Gorla. O álbum já está disponível nas plataformas digitais e neste sábado no Sesc Cadeião ganha um show com o lançamento do disco físico. O projeto tem o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. O projeto teve direção musical de André Siqueira e foi gravado no estúdio do próprio Gustavo Gorla. É um estúdio caseiro, Gustavo, mas a qualidade é ótima, né? Você acha que se esmerou bastante nos equipamentos. Como é que foi construir esse estúdio home?
Então, exatamente. Foi tudo gravado lá no meu home studio. Não tem muitos equipamentos caros e, né, super sofisticados, mas são bons equipamentos, então a gente captou com qualidade, tomando cuidado da distância dos microfones, porque no estúdio todo detalhe faz diferença. Então a distância que o microfone está da fonte sonora é importante, a posição para onde ele está direcionado vai interferir na captação do timbre, né, do instrumento. Então tudo de maneira simples, mas feito com bastante carinho, com bastante cuidado, né? Também o processo da pós-produção foi feito com capricho, né? Com atenção, né? Buscando trazer o som mais natural e o som que a gente ouve do instrumento mesmo quando a gente está ouvindo ele ao vivo, né? Então foram esses processos assim que pintaram.
E a gente estava ouvindo o tema que abre esse disco, Prelúdio, e tem pelo menos um ou dois momentos da sua interpretação, composição sua, todos os temas do disco são composições suas. A gente percebe, né, uma pausa, um silêncio, a gente fica pensando, né, como é que foi no processo de composição. Esse silêncio já veio no processo, Gustavo?
Ele foi sendo trabalhado. Né? Só uma correção, é Prelúdio, mas é Prelúdio Matinal o nome da faixa. É um prelúdio que eu fiz de manhã, um dia que eu estava dedilhando uns acordes.
Você já tinha tocado esse tema aqui? Você veio ao vivo junto com o Arthur Guimarães, você tocou Prelúdio Matinal aqui, olha só.
Toquei mesmo, foi na apresentação que a gente fez do Projeto Cordas Brasileiras.
Exatamente.
Né, também na direção do André Siqueira.
Sim, e eu lembro que você contou essa história, que você fez de manhã, né?
Isso, exatamente, foi o prelúdio. O prelúdio, ele é uma forma musical que ele é feita para anteceder as outras peças, né? E normalmente ele vem com essa característica do que no violão a gente chama de dedilhado, mas na música em geral a gente chama de arpejos, né? Arpejo é um acorde que soa nota por nota e não todas ao mesmo tempo, né? Quando a gente vê uma batida de violão, normalmente elas estão soando ao mesmo tempo, né? Mas os arpejos, ele tem essa característica de ouvir cada nota do acorde de maneira seguida, dando esse efeito, né, de sobe e desce, sobe e desce. Então ele tem essa atmosfera fluida, esse arpejo que vai se estendendo durante a música. E é curioso a história desse prelúdio, porque justamente na pausa que você falou, essa pausa ela antecede uma mudança na pulsação rítmica, né? E a gente começa, se vocês ouviram, a gente começa com uma parte mais solta. Depois a gente tem essa pausa, esse respiro, que foi uma coisa que surgiu durante a composição, mas que também foi trabalhada durante o processo de gravação, né? Como eu disse, da direção do André, algumas coisas de, não, calma, respira, agora volta na música, e daí ela volta de um jeito um pouco diferente, mais ritmado, trazendo essa célula, trazendo a rítmica do baião. Né? Então, e essa rítmica do baião, ela aconteceu justamente nesse recital que a gente deu lá em 2019, e foi de última hora. Eu tinha planejado fazer só o dedilhado solto. E no camarim eu tava tocando, e daí comecei a brincar assim com ele, e veio essa ideia do baião. Eu lembro que eu tava com um amigo também que apresentou, o Reinaldo, né? E ele falou assim, meu, tá ótimo, faz isso lá, tá muito legal. E então eu fiz, e daí ficou.
Incorporou.
Incorporou essa rítmica aí do baião.
Que legal. Gustavo, a gente está caminhando aqui para os instantes finais desse nosso bate-papo. Quem telefonou aqui na rádio, a gente agradece. Obrigada, viu, Fátima? A professora Fátima Carneiro, que mandou um abraço para você, parabenizando também pelo teu trabalho.
Ah, Fátima, obrigado. Um grande abraço para você, uma querida.
Eu vou pedir para você escolher um tema que a gente ainda não tocou para compartilhar um trecho aqui na Rádio El, Gustavo.
Que a gente vamos não tocou. De Garoteando?
Garoteando, é o tema 7. Por que você escolheu esse tema?
Eu gosto bastante desse tema, porque nele eu tentei trazer a linguagem do violonista e compositor, não só violonista, multi-instrumentista, compositor garoto, o Aníbal Augusto Sardinha, um dos maiores nomes que a nossa música tem. A linguagem do violão do garoto sempre me inspirou muito, eu sempre gostei muito das escolhas harmônicas que ele faz, os acordes que ele usa, toda a construção melódica dentro da linguagem do violão, daquela a linguagem que favorece o instrumento. Então aqui eu trouxe um pouquinho dessa atmosfera, tentei trazer, né, nesse estilo do garoto. Então por isso a homenagem ao compositor Garoteando.
Agora, 1:05, ouvimos Garoteando, composição, interpretação, Gustavo Gorla. Gustavo, o que faltou compartilhar com os ouvintes da Rádio El sobre o lançamento desse disco físico agora sábado, alguma história que eu não perguntei, que você acha que seria importante compartilhar com o público que está acompanhando a gente?
Ah, eu acho que tudo foi dito, tá tudo certo, tô bem contente com esse lançamento. Eu aguardo você lá, Patrícia, e aguardo todo mundo que tá ouvindo também para comparecer lá no Sesc Cadeião, às 5 horas, no sábado, dia 23. Vai ser bem especial, uma noite que vai reunir todas as composições, a realização desse trabalho, e também vai contar com participações super especiais de pessoas que também foram importantes para a realização desse trabalho, direta ou indiretamente. Então, é só isso mesmo. Agradeço muito o seu convite para fazer a entrevista aqui na rádio.
A gente que agradece, tá bem bonito esse trabalho, né? Lembrando dos teus convidados, então, pessoal do Clube do Choro, vai ter o Guilherme Vilela, o Nicolas Horne, o Osório Pérez, o André Siqueira também é convidado e vai ter o João Nacal junto com você lá, são esses os seus convidados.
Ah, agora que você, eu tava lembrando aqui durante você falando, eu pensei em uma coisa muito importante de ser falado, talvez, que é a figura da Marina Bigard, a produtora, né, desse projeto. Foi ela quem escreveu o projeto no Promic, quem me ajudou com tudo. Então, queria mandar um agradecimento especial para a Marina, né, por me ajudar, por acreditar nesse trabalho, né, e ela não tá aqui conosco agora nesse momento, ela tá em São Paulo.
Tá trabalhando lá, Marina, né?
Isso. Mas, enfim, desde já é uma figura que eu não podia deixar de falar. Né? Todas essas que a gente já comentou são muito importantes também, né? Mas a Marina, sem a Marina o projeto não teria acontecido, né? Então, Um grande abraço para a Marina e também para os meus amigos e familiares.
Que legal. A produção executiva da Marina implicou no quê? Desde fazer o projeto até te acompanhar. O que faz a produção executiva, Gustavo, para quem não conhece?
Certo. Quando a gente fala da produção de um álbum, a gente tem vários processos envolvidos, né? A produção musical é um deles e é nesse que eu tô mais focado. O meu foco é na produção do som, da sonoridade, das composições, da gravação, da mixagem e tudo mais, esses processos que estão dentro da produção musical. A produção executiva, ela lida com a parte mais burocrática das composições, né? A parte que envolve o dinheiro, que envolve o planejamento, que envolve elencar referências artísticas para a gente fazer uma capa, desenvolver um texto para estar ali no release, entrar em contato com os meios de comunicação, né? Rádio, televisão, jornal, enfim, portais de notícia online. Então, acaba sendo uma parte que, para o músico fica meio deslocado nesse processo. Então, é muito importante para a gente ter esse auxílio, né? Esse resguardo da produtora.
Que a Marina, então, fez esse trabalho. Marina Bigardi na produção executiva, direção musical André Siqueira, composições e interpretações Gustavo Gorla, que também foi responsável pela edição. Ele fez a mixagem junto com André Siqueira, masterização do Thiago Monteiro, projeto gráfico da Maria Laura Farinha. Isso? Faltou
exatamente
alguma coisa?
Exatamente, tá tudo aí.
Desejar que a tua música continue te levando além e que bom que o violão começou a falar mais com você, como você contou aqui em 2016, 2017, que ele continue falando bastante com você para você fazer novas composições, novas produções e venha aí então Gustavo Gorla no Sete Cordas, né? Futuramente. Obrigada, Gustavo.
Muito obrigado. Obrigado, Patrícia.
Lembrando então que o show de lançamento com o CD físico, inclusive de Relento, é neste sábado, 5 da tarde, no Sesc Cadeião. O Sesc pede para você que vai acompanhar o show levar uma peça de agasalho para a campanha do Sesc. Os ingressos têm um preço super acessíveis, os preços R$10, meia entrada, e os comerciários que pagam só R$2. Os ingressos já estão à venda no serviço de atendimento ao cliente, e o Sesc Cadeião fica na rua Sergipe, número 52. Então, neste sábado, 5 da tarde, o show de lançamento do disco Relento, de Gustavo Gorla. E o disco vai estar sendo vendido lá também, Gustavo?
Vai estar sendo vendido
é o valor?
Lá também. É R$15.
R$15, vocês estão definindo. Depois, quando ficar pronto, então, tem que trazer o disco para doar aqui para a Rádio El e traz mais um para a gente sortear para os ouvintes, tá
com
bom? Combinado?
Com certeza, com todo prazer.
Obrigada, Gustavo Gorla. A gente vai encerrar a cultura hoje aqui na Revista do Meio Dia, falando sobre as pré-conferências de cultura da cidade de Londrina, que começaram semana passada e até 2 de maio, tanto a Secretaria Municipal de Cultura como o Conselho Municipal de Política Cultural vão realizar 22 pré-conferências em diferentes regiões do município e segmentos artísticos. Quórum mínimo para a realização das pré-conferências, 10 participantes. As iniciativas contam com a presença do conselheiro municipal responsável pela região barra segmento, assim como a comissão de organização, que é formada por um servidor público e um representante da sociedade civil. Durante cada reunião, são discutidas e definidas 3 propostas que vão ser apresentadas na 10ª Conferência de Cultura da cidade de Londrina. A 10ª Conferência de Cultura será nos dias 6 e 7 de março e o tema é Cultura contra a Desigualdade, Cultura pela Diversidade. As pré-conferências também têm o objetivo de selecionar os delegados que vão representar cada região no evento principal, que vai ser, então, como a gente disse aqui, nos dias 6 e 7 de maio. Os encontros também elegem membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Política Cultural, mandato 2 anos. Abertos a todos os interessados em discutir políticas culturais para Londrina, para participar é preciso se inscrever até 30 minutos antes do horário programado para essas iniciativas, as pré-conferências de cultura. Você se inscreve por meio da plataforma Londrina Cultura. Todas as atividades vão ter transmissão através da plataforma WebConf, que pode ser acessada no endereço londrina.pr.gov.br. Você digita lá X, que é de 10, né? Conferência Cultura. Hoje, por exemplo, tem a pré-conferência da música, a área do Gustavo Gorla, nosso convidado ao vivo. 15h. Tradições populares, 19h. Amanhã, 15h, o segmento fotografia, 19h. Artes visuais, 20h, 3 da tarde, Patrimônio Cultural, Circo, 7 da noite. Prossegue na semana que vem, termina no dia 2 de maio, esse ciclo de pré-conferências de cultura de Londrina. Pelo Instagram da Secretaria de Cultura, todas as datas e horários estão disponíveis. Você acessa @ Secretaria de Cultura Londrina. Revista do Meio Dia volta amanhã. Uma boa tarde e até lá. Tchau.
Finalizamos por aqui a revista desta segunda-feira. Estaremos de volta amanhã, ao meio-dia. Boa tarde a você. Até lá. Música.